Senhora Deputada Maria José Aguiar, a qualificação dos professores portugueses, eu há pouco referi aqui a qualidade do nosso sistema de ensino superior, que é incomparavelmente melhor do que aquele que nós frequentamos. Não somos da mesma idade, mas não devemos ter uma idade muito diferente. É incomparavelmente melhor, não tem comparação possível. As aulas que eu tive e as aulas que hoje os alunos têm. Não tem comparação nenhuma. É um sistema incomparavelmente melhor. A senhora deputada vir aqui colocar em causa a qualidade da formação dos professores, da qualidade da formação dos professores, se há coisa que me deixa tranquilo, é a competência dos professores do ponto de vista pedagógico e científico. Veja, em relação, também se queixou das horas extraordinárias, voltamos sempre ao mesmo, a opção é os alunos não terem aulas, o querer restringir o acesso à profissão, aos professores que ainda não têm a componente pedagógica, é estar a promover alunos sem aulas. E nós temos que fazer aqui um balanço, entre prioridades. E, de facto, o que este governo fez de forma muito, muito clara foi, pela primeira vez, a nossa grande prioridade é que os alunos tenham aulas. Porque é o básico, veja uma coisa, é a condição básica para que a educação cumpra a sua função. De facto, depois, temos que nos preocupar com a qualidade e para isso temos um novo modelo de avaliação externa que vai poder monitorizar as aprendizagens, identificar onde é que há falhas e implementar estratégias para melhorar a qualidade do ensino. Mas a primeira condição é que haja professores na sala de aula.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Manuela Tender, que está inscrita para falar a seguir, eu queria anunciar aos seus deputados que assistem aos nossos trabalhos na Galeria 2, um grupo de 54 alunos e professores do Colégio da Nossa Senhora da Paz, no Porto, e um outro grupo de 38 alunos e professores da Escola Secundária de Rocha Peixoto, na Póvoa de Varzim. Para estes dois grupos, peço aos seus deputados uma salva de palmas. Saudades que estão em nome do Parlamento. Passo então a palavra para uma pergunta à Sra. Deputada Manuela Tender do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. Começo por lamentar os milhares de alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina que nós temos hoje. Isto naturalmente tem impactos na aprendizagem. Esta amputação curricular agrava sem dúvida as desigualdades sociais e faz com que a escola deixe de funcionar como um elevador e de promover a efetiva igualdade de oportunidades e, portanto, partilhamos esta preocupação. O plano Mais Aulas, Mais Sucesso não conseguiu resolver este problema, que é um problema recorrente e que não é efetivamente responsabilidade deste governo, mas de sucessivos governos que se têm arrastado e que têm contribuído para a desvalorização da profissão docente. Mas no âmbito da monitorização do programa Mais Aulas, Mais Sucesso, perguntamos quantas medidas estão por implementar e admite que as medidas tiveram resultados aquém do expectável. Por exemplo, para o final do primeiro período, previa a redução de pelo menos 90% do número de alunos sem aulas relativamente ao ano letivo anterior. Admite que não vai conseguir concretizar este objetivo. Que medidas de emergência vai adotar para garantir que todos os alunos vão ter aulas até ao fim do ano letivo? As medidas de retenção e atração de docentes têm também ficado aquém das metas definidas. Atrair docentes exige, de facto, uma valorização e dignificação da carreira. A contratação de docentes aposentados, o suplemento remuneratório, a recuperação de docentes para a carreira têm ficado aquém daquilo que seria necessário para colmatar todas as dificuldades do sistema. Também temos de sublinhar que a contratação de bolseiros de doutoramento ou a atração de mestres e doutorados para o exercício de funções docentes, se por um lado é um mal menor, podemos assim dizer, porque permite resolver o problema de alunos sem aulas, temos também de verificar que não têm habilitação profissional para a docência e, portanto, não é efetivamente de segundo plano a formação didática e pedagógica que todos os docentes deveriam ter quando iniciam essas funções. Bom, Sr. Ministro, a desvalorização da componente didática e pedagógica e até da componente científica tem sido também visível na formação contínua de professores. Efetivamente, nós notamos que nos últimos anos os planos de formação contínua de professores se têm cingido praticamente à capacitação digital. Isto fica muito aquém daquilo que é necessário e, portanto, eu pergunto o que é que o Governo vai fazer para garantir que há na formação contínua docente a valorização da dimensão científica, da dimensão pedagógica e didática desta profissão. Relativamente à falta de docentes, nós sabemos que tudo isto se relaciona também com a valorização da carreira e a urgência da revisão do estatuto docente. Perguntamos porque é que, sendo tão urgente a alteração do estatuto da carreira, o Sr. Ministro a reenvia para 2026-27, sendo já tão distante no tempo. Mas é também necessário e urgente, Sr. Ministro, rever o estatuto do aluno, repor a autoridade docente, assegurar o rigor, a disciplina e a responsabilização. E também na revisão dos currículos anunciada pelo Sr. Ministro, perguntamos se admite que a disciplina de cidadania seja uma disciplina facultativa, como Chega defende, e se, como o Sr. Primeiro-Ministro referiu, que ia retirar todas as amarras ideológicas, se referia explicitamente à ideologia de género que o Chega contesta, compromete-se a terminar com o desvario da ideologia de género nas escolas. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Manuela Tender, muito obrigado pelas suas questões. Eu, se calhar, começava pelo Estatuto da Carreira Docente. Quando nós definimos o objetivo de fazer a revisão no espaço de um ano, toda a gente me dizia que era demasiado ambicioso, porque a carreira é muito complexa e tudo isso. Eu notei, foi interessante, reunimos com os sindicatos, que agora há uma expectativa diferente, talvez porque já perceberam que este governo quer mesmo melhorar a carreira. E por isso há uma vontade de que consigamos fazê-lo mais depressa. Eu vejo essa pressão como um voto de confiança naquilo que vamos fazer. Mas é um desafio grande. Em relação às medidas que temos vindo a tomar, de facto, a implementação de muitas delas tem um processo administrativo, envolve até plataformas e tudo isso, que tem levado um pouco mais a adotar do que aquilo que nós esperamos. Mas estão todas a ser implementadas. Umas conseguimos colocá-las no terreno mais rapidamente, outras têm demorado. Por exemplo, a questão da permanência dos professores que atingem a idade de aposentação na carreira. Nós sabemos que há muitas manifestações e já estão a ser coligidas nas próprias escolas, mas não estão concretizadas porque há um aspecto administrativo. Mas os professores já estão informados que, continuando, vão ter a remuneração vai ter efeitos ao início do ano letivo, ao início da data em que cumprirem, que atingiram a idade da aposentação. E não tenho aqui os números porque a plataforma não está montada, mas nas visitas às escolas, acho que ainda não encontrei um diretor que não me tenha dado um exemplo de um professor que quer continuar e quer ajudar a resolver o problema dos alunos sem aulas. E isto é muito gratificante, assistir a essa disponibilidade para ajudar a resolver este problema gravíssimo. No caso dos bolseiros, e dos doutorados ou estudantes de doutoramento, no caso dos bolseiros. Eu acho que vai ser extraordinário para estes jovens, que temos aqui o prazer de ter aqui hoje, de poderem vir a ter aulas com jovens que saem de um laboratório onde estão a fazer investigação em biologia ou noutras áreas e que vão levar conhecimentos novos para a sala de aula e para as escolas. Nós vamos colocar sangue novo nas escolas, com novos conhecimentos, com novas experiências. E por isso eu penso que pode até ser muito inspirador para muitos deles terem o contacto com esses bolseiros ou com jovens doutorados e fazê-los a seguir uma carreira científica, uma carreira no ensino, estimulá-los a irem para o ensino superior. E por isso nós temos que olhar, e mais uma vez eu não ponho em causa a capacidade destes jovens para melhorarem o nosso sistema educativo. Acredito nisso.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para dirigir uma pergunta ao Sr. Ministro, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros de Governos. Sr. Ministro, a educação é um comboio que caminha para o abismo. Esta frase foi proferida por uma professora do agrupamento de escolas Sebastião da Gama, em Setúbal, há 6 meses. O discurso do Sr. Deputado Pedro Alves, há pouco, foi muito bonito, mas esqueceu-se de dizer que foi o Sr. Primeiro-Ministro que decidiu, no discurso de encerramento do PSD, vir falar de educação. E se, com todos os problemas que o nosso sistema educativo enfrenta atualmente, decidiu anunciar ao país, para espanto de muitos e espero também para espanto do Sr. Ministro, que o grande problema da educação em Portugal é a disciplina de cidadania. Ora, se o Sr. Primeiro-Ministro queria falar de educação, podia, por exemplo, falar dos 23 mil, fazendo fé nos números que o Sr. Ministro falou há pouco, de alunos que continuam sem aulas a pelo menos uma disciplina. Se o Sr. Primeiro-Ministro queria falar de educação, podia ter falado da falta de professores, sobre como estes têm uma carreira docente pouco atrativa, como vêm ignorados ou ultrapassados os seus direitos, ou sobre a falta de transparência no concurso de colocação de professores. Se o Sr. Primeiro-Ministro queria falar de educação, poderia ter-se lembrado dos alunos do ensino superior que continuam todos os anos a ter desistido dos seus sonhos porque o Governo não cumpre com as suas obrigações. A educação é, sim, um comboio que caminha para o abismo e, portanto, temos que fazer alguma coisa urgentemente. Sr. Ministro, poderia esgotar o meu tempo todo a elencar uma lista enorme de problemas na nossa educação e se... O que eu gostaria de saber é se, para o Sr. Ministro, é apenas a revisão de currículos que é a prioridade ou se são os problemas estruturais da educação. Porque não, Sra. Deputada Ana Gabriela Cavilhas, este Governo não está a apresentar medidas estruturais para a educação. O que eu gostaria de saber é se vão continuar a culpar o anterior Governo pelas falhas na colocação de professores, pelo falhanço na execução das verbas do PRR, pela má gestão na educação, quando são os senhores que estão neste momento na governação. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, obrigado pelas suas questões. Esta frase, como a educação é um comboio que caminha para o abismo, é uma frase forte, talvez até estivesse nessa direção. O comboio, a educação, tem muita inércia, e de facto não é fácil mudar a direção, mas eu penso que já não vamos exatamente em direção ao abismo. Eu penso que há aqui uma direção tem sido clara do compromisso que o Governo tem com a igualdade de oportunidades, com a qualidade da escola pública. E eu penso que com combater uma série de problemas que são gravíssimos no nosso sistema, e eu penso que nós vamos desviar claramente o comboio dessa rota terrível que seria o abismo. E por isso eu não sou tão pessimista, mas obviamente se fosse também não estava aqui. É porque acredito que conseguimos mudar isso. É muito interessante. Eu fico surpreendido, por acaso, porque já tive a oportunidade de falar com a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz mais do que uma vez, que num discurso tão importante foi feito pelo Sr. Primeiro-Ministro no domingo passado, em que um dos temas referidos foi tão importante que foram as creches e o pré-escolar, só se fala da disciplina de cidadania e desenvolvimento. Mas isso mostra Isso mostra, como disse o Sr. Deputado Pedro Alves, isso mostra, eu espero que não seja demonstrativo, mas penso que corrobora aquilo que disse o Sr. Deputado Pedro Alves, que a ênfase que está a ser dada